Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, e parabéns. Hoje eu não vou indicar nenhum filme, eu vou dar um parabéns a todas as mulheres, principalmente as mulheres que assistem este fechamento diariamente, como a Giane, a Lucileide, a Andréia, a Patrícia, a Fabiola e outras que não fazem perguntas. E também um beijo grande para minha mãe, para minha esposa e minha filha, que são as três mulheres da minha vida. Pois bem, hoje a Bolsa foi mega agitada e vocês sabem por causa de Petrobras. A agitação começou ontem à noite, quando eu vi o resultado, mas principalmente quando eu vi a redução de dividendos para 14 bilhões de reais, quando o esperado era entre 30 e 40 bilhões de reais, 25 no mínimo, mais entre 30 e 40 bilhões de reais, e aquele R$1,09, quase R$1,10, eu falei, amanhã vai dar ruim, amanhã vai cair forte, e já estava caindo forte, acho que era 9% o ADR em Nova York. Pois bem, eu vim para cá, ou melhor, eu escrevi para vocês no Telegram, contei do resultado. O resultado em si também foi um pouco abaixo do esperado. Só a receita, que foi um bilhão para cima, de 133 para 134. Já o EBITDA era esperado 75 bi, veio 67 bi. E o lucro líquido era esperado 36, 37 bi, 31 bi. Qual foi o motivo? Gastos impairment de quase 10 bilhões de reais, 9,9. O que é o impairment? Impairment é uma regra contábil, uma regra contábil nova, deve ter uns 10 anos, que ele fala o seguinte: você pode, todo ano, reavaliar as suas unidades produtivas. Então, você tem lá as suas unidades produtivas que você montou e elas foram montadas, por exemplo, uma linha de produção de papel foi montada para vender papel, para vender a tonelada a R$4.000. Aí você faz um fluxo de caixa e chega no valor presente, que é o quanto essa máquina que você gastou, vamos supor, 50 milhões de dólares, vai te retornar. Passa um ano, o papel vai para R$6.000 a tonelada e essa mesma máquina vai produzir a mesma quantidade, só que ela vai ter um valor econômico maior. Então, você faz o impairment do ativo e você faz uma correção no valor desse ativo e você tem o ganho. Isso é o impairment. Só que tem o impairment também por exemplo, de plataformas de petróleo. Aí você foi lá, montou a plataforma de petróleo, você fez uma avaliação que aquela plataforma de petróleo ia te retornar a US$82 do barril, ela ia retornar X, só que aquela plataforma de petróleo passou o tempo, ela já atingiu o máximo da produção e está caindo, ela não vai ter mais aquele valor, você faz uma reavaliação dos ativos, o impairment é uma reavaliação, e essa reavaliação é comparada com a última avaliação. E aí, se tiver para cima ou para baixo, você faz um ajuste contábil. Às vezes, você também, uma plataforma de petróleo, no caso da Petrobras, ela para de gerar receita, para de tirar petróleo antes do tempo que você estava imaginando. Então, aquele valor daquela plataforma, você tem que zerar. Então, também tem zeragem de valor de ativo. Tudo isso deu 9,9 bilhões de reais. As empresas costumam fazer isso algumas anualmente, outras semestralmente. Também tem uma coisa que é parecida com o impairment de uma máquina, de uma empresa, que é variação do valor do ativo biológico. Isso daí também tem, principalmente em empresa de carnes e empresas de celulose. Então, você vai lá, faz uma avaliação daquela sua reserva florestal, você já gastou bastante, você já tirou bastante árvore de lá, você refaz o valor, aquela reserva florestal não vale mais 100 milhões de reais, vale 90. Aí você faz uma variação desse ativo biológico. Mesma coisa para o frango cai de preço, então aqui tem estoque de frango, vale menos. Bom, e foi isso que foi feito, e isso daí fez com que a Petrobras tivesse um resultado pior. Até aí, ok, o mercado ia olhar uma coisa como essa e ia falar, tá bom, as ações vão cair 2%, porque o resultado veio abaixo do esperado. Só que os investidores de Petrobras, nos últimos 3 anos, principalmente 21, 22, 23, e agora é 24, mas em relação ao resultado de 23, eles ficaram posicionados em Petrobras e foram comprando Petrobras desde os R$ 25,00 para receber os dividendos. Nos últimos 12 meses, desconsiderando esse dividendo anunciado, nos últimos 12 meses, quem tinha Petrobras recebeu em dividendos e juros sobre capital próprio R$ 7,38, arredondando R$ 7,40. R$ 7,40 dividido por uma cotação de R$ 40,00 que estava na quinta-feira, né? Hoje fechou em 30 e pouco, então R$ 7,40 dividido pelos R$ 40,00 que estava, deu um dividend yield de 18,5%. Então, baita dividend yield. Vocês sabem que praticamente nenhuma empresa no Brasil dá dividend yield de 18,5%. Às vezes acontece alguma coisa, então pode ser que a Metal Leve ou que a Auren ou que alguma empresa dê um dividendo muito acima de 12%. É difícil. A maioria dos dividendos no Brasil começam lá embaixo de 1,5%, 2%, que nem a VEG, e vão lá até uns 11%, 12%, como, por exemplo, BB Seguridade, Transmissão Paulista. Pois bem, então, tudo isso para dizer o seguinte, este dividendo que estavam esperando, o pessoal fez as contas e falou, olha, a geração de caixa da Petrobras vai ser enorme no quarto trimestre, como foi, tirando o investimento, fica o fluxo de caixa livre. Se ela distribuir tudo que ela estava distribuindo, ela deve pagar entre R$ 2,50 e R$ 3,50 por ação. Aí eles vão e pagam R$ 1,09, R$ 1,10, quer dizer, entre metade e um terço do que estava sendo esperado. Quando todo mundo olhou isso, todo mundo, o mercado, que continuava comprado em Petrobras para receber os dividendos, socou o papel no mercado. Para vocês terem uma ideia, o volume médio negociado de Petrobras é em torno, Petrobras ou ANPN, ele é em torno de uns 2 bilhões e meio por dia. Num dia normal, você tem lá a Petrobras negociando no dia 1.800, 2 bilhões ultimamente, e PetroAN em torno de 500 bilhões, 2,5. Hoje, a soma da negociação de ANPN deu R$ 14 bilhões. Foi parecido com aquela sexta-feira quando o Bradesco divulgou aquele resultado que decepcionou, de 2 bilhões e 900, era esperado 4 bilhões e 900, e aí naquele dia Bradesco caiu, acho que 12 ou 14, e o volume de Bradesco, que o normal era 600 milhões por dia, foi para aquele dia para, se não me engano, 6 bilhões. Então, isso demonstra que acionistas com 14 bilhões de reais em Petrobras se desfizeram hoje de Petrobras. E como que a gente chega neste preço, como que a gente chega neste preço de o preço que ela fechou hoje? Então, ela fechou hoje a 36,12. Como que a gente chega nesse preço? Eu fiz essa conta para o pessoal do Infinity, do 1 mais 10 e do Sala VIP. Eu calculei de manhã, antes de abrir, um novo valor justo de Petrobras. O que, que eu fiz? Eu falei, olha, o pessoal estava esperando esse ano R$ 8,00 de dividendos. Foi R$ 7,00. 40 ano passado, R$ 8,00 era razoável esse ano. Para dar R$ 8,00 em 12 meses, a cada trimestre, eles iam ter que distribuir, na média, R$ 2,00. 2 vezes 4, 8. Pode ser que um trimestre distribuísse 2,5, no outro 1,5, mas no fim ia dar 8. 8 em relação a 40 é 20% de retorno. Está ótimo, todo mundo ia continuar comprado em Petrobras. Só que ele pagou R$ 1,09. Vamos arredondar para R$ 1,10. Aí o que eu fiz? Eu peguei R$ 1,10, multipliquei por 4 vezes, deu R$ 4,40. Então, o que eu imaginei que o mercado faria a conta para chegar no preço, no novo preço de equilíbrio de Petrobras? Eu peguei os R$ 8,00, tirei os R$ 4,40. Que vão ser pagos, e eu esperava um 8, vão ser pagos 4,40, 8 menos 4,40, 3,60. Então, 3,60 não serão pagos e eram esperados, e teoricamente estava no preço dos R$ 40 da quinta-feira. Então, eu peguei R$ 40, tirei 3,60, deu 36,40 e publiquei o novo preço de equilíbrio de Petrobras deve ser de R$ 36,40. Como Petrobras tem uma volatilidade média diária, calculada por desvio padrão, de 1,10, eu peguei R$ 36,40 menos 1,10, mais 1,10, falei, o preço justo, o novo preço de equilíbrio de Petrobras é R$ 36,40 e deve oscilar entre 1,10 para baixo, 1,10 para cima, que é a volatilidade. Então, entre 35 e 30, tem 37,50. Não fiz essa conta para o pregão de hoje, eu fiz para a próxima semana, porque no primeiro dia é o dia da euforia ou da grande decepção, no caso, e é o dia que se exagera para baixo e para cima. Então, eu calculei esse preço de equilíbrio de R$ 36,40. Quando fechou Petrobras 4, R$ 36,12. Então, deve ter gente tendo feito uma conta parecida comigo. R$ 36,12, R$ 36,40 é muito próximo. Não dá para falar que não foi certo. Foi muito próximo. Então, eu acho que vai ficar nesse range. E vai ter gente, daqui a pouco, no chat, que vai perguntar para mim se vale a pena comprar ou não. Então, esse foi o pregão de hoje. Eu até esqueci no começo do dia, que era dia das mulheres, né? Porque eu estava ontem e hoje de manhã com isso na cabeça, e acabei, e minha esposa estava aqui também trabalhando bastante, nem ela lembrou, e aí me cobraram, a Jane, né, Jane? Um abraço para você, que eu não tinha falado nada, mas parabéns para todas. Então, vamos lá. A Bolsa fechou hoje negativa em 0,99, praticamente 1%. em função da forte queda de Petrobras. Petrobras pesa aí em torno de 14% do índice. E um volume muito alto, 32 bi, 7 bi a mais do que as sextas, que era dezembro, que era 25 bi, quando tinha um volume bom. E ultimamente estava em 20 bi na sexta-feira, então fechou entre 7 e 12 a mais. Por quê? Porque mais gente vendeu Petrobras. Pois bem, Banco Vale também caiu um pouco, 0,80, porque caiu o preço do minério, não foi nada a ver com Vale. Banco do Brasil caiu 1,40, porque o pessoal ficou com medo do Lula tentar algo parecido, o governo dele. Hoje teria tido uma reunião entre o Lula e o Haddad para falar de banco público. Será que rolou na reunião? Só que outra... Por que, que o índice não caiu 3% se Petrobras caiu 10%? Porque outras ações que não tinham nada a ver com a história de dividendos da Petrobras subiram. Banco subiu, Petrolífera Júnior subiram, Prio e 3R, e perguntaram: você acha que eu devo sair de Petrobras e ir para Prio e 3R por causa dos dividendos? Eu falei: olha, Petrobras não compete necessariamente com Prio e 3R. Prio e 3R são duas junior companies, tal qual Enalta e PetroRecôncavo, que estão sendo compradas por conta do aumento da produção, aumento significativo, né? Não é 200, 3, é 40, 50, 100, que estão comprando outros campos, e por conta de queda de custo da ação, aumento de lucratividade, que é típico de empresas juniores que estão começando. Ah, elas pagam dividendos, esquece, isso não é empresa de dividendos. Empresa de crescimento, de alto crescimento, é uma coisa. Empresa madura, como a Petrobras, a Vale, Itaú, Banco do Brasil, é valor e dividendos. Essas daí vão levar 5, 6 anos para pagar um dividendo interessante. Mas teve sim, teve gente que vendeu Petrobras e comprou um pouco de Prio e 3R, até porque o volume de Prio e 3R não aguenta sair 14 bilhões e para cá, é só um pouquinho. Ambev subiu, Sabesp subiu, contrabalanceando boa parte da forte queda de Petrobras. Entre as 15 mais negociadas, só 8 subiram. B3, 1%, claro, volume, YouTube 0,80, Ambev, 1,6, Prio, 3, Suzano, 50 centavos. Não esqueçam, no domingo, vocês já vão ter esquecido do assunto de Petrobras, não esqueçam de ver às 5 da tarde o mata-mata que eu fiz de Suzano, Klabin, Irani, está muito legal, eu adorei fazer. Bradesco, 0,60, 3R, subiu 4%. Já 7 caíram entre as 15. Petrobras foi para 36,19, que eu falei. A Petro 3, 36,88. Vale, que é 0,80. Banco do Brasil, 1%, e ainda está caro. Rente, que é 0,20. Loja Sênior, que é 0,25. Hoje o petróleo caiu 1,20 no mercado 80. Internacional, 81,80, estava 82,80 e 90 ontem, foi a volatilidade, o minério recuou 1%, um dólar de 123 para 122, para menos 0,80. As bolsas americanas devolveram a alta de ontem, forte, do Nasdaq e Dow Jones, uma parte eles devolveram, o Nasdaq caiu 1,30, o Dow Jones 0,20, depois de abrir em alta. De manhã já teve a divulgação da geração de empregos nos Estados Unidos no mês de março, de fevereiro. É esperado 200 mil empregos, foram gerados 275 mil empregos, provando aquilo que eu falo desde o começo do fechamento, eu comecei em dezembro de 2021, que não tem recessão nos Estados Unidos por conta de taxa de juros de 5,5%. Recessão nos Estados Unidos só tem quando tem uma quebra de alguma coisa, seja mercado financeiro, que foi em 2008, e em 2099, seja por causa de pandemia. Agora, juro não derruba a Bolsa Americana, porque a economia americana, as empresas americanas foram feitas para dar certo, para crescer, para vender, ganhar dinheiro, ações subirem, gerar emprego, papapá. Então, não tem. Taxa de desemprego teve uma boa notícia, ela subiu de 3,7 para 3,9, e o crescimento do salário, que em alguns meses estava 0,20 ou 0,30, veio em 0,10 e o pessoal comemorou. Mas depois, no meio do dia, o pessoal falou, sai de uma coisa, eu vou pôr o lucro no bolso. NVIDIA, que é o 5%, porque tinha subido, acho que 20 ou 30 essa semana. O dólar aqui subiu 4 centavos para 4,98, de 4,94, apostando que o juro dos Estados Unidos ainda vai ficar alto e aqui o juro subir. Os investidores estrangeiros que não querem nos ajudar tiraram 900 milhões de reais na quarta-feira, 6 de março, e mesmo assim o Bovespa subiu e a categoria agora, a categoria investidor estrangeiro, tem um déficit até o dia 6 de março, absurdo, deu 3 pregões de 2.200. Quer dizer, eles não param de tirar, só vai voltar o dinheiro quando... Só vai voltar o dinheiro quando tiver o corte de juros, começar, que deve ser em julho. O institucional comprou 720 e nós compramos 720. Destaques de alta, Duratex tinha caído ontem, hoje voltou, Pets tinha caído, subiu 4,20, 3R4, Prio 3, São Martinho subiu 3, Petro 3, Petro 4 caíram 10, Fleury caiu 2 e foi bom o resultado, Dux caiu 2, Vamos caiu 1. E agora, né, Danilo, a gente vai ter a mensagem do nosso patrocinador, que é a Sala VIP, contando as vantagens e por que você que ainda não assinou deve assinar. Vamos lá.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você. Não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Vamos lá, voltou. Vamos para as perguntas. A primeira coisa que eu vou falar, antes de mais nada, é o seguinte. Eu não acho que Petrobras vai vai continuar a cair na segunda e na terça. Acho que ela vai ficar naquele range que eu falei, 35 com 37. Mas eu também não acho que é para comprar. Não acho que é para comprar, porque eu venho falando para vocês, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, estavam sustentando a alta da Bolsa. Se você tirasse da conta da Bolsa, a Bolsa tinha que estar num nível menor. Eu continuo achando que a Bolsa vai cair mais. Eu não acho que ela já caiu, que ela tinha que cair. Eu não sei qual que é o nível. Não olhei gráfico, não fiz conta, né? Mas eu acho que ela cai mais e que a gota d'água foi isso. E ainda tem o minério atrapalhando. Neste cenário, quem tem dinheiro não é para comprar mais. Você está vendo, o estrangeiro continua tirando um bi por dia. O negócio não está fácil ainda, não melhorou. Não, o Fed vai se reunir em março, não vai ter corte, vai ter discurso duro, depois vai se reunir em abril, não vai ter corte, vai ter discurso duro, maio, junho, talvez. Agora, precisa ter uma inflação de 0,20 ao mês nos Estados Unidos, no CPI, durante 2-3 meses para baixar, e vai subir. Então, eu acho que a faca está caindo. Quem está comprado, continua comprado. Quem tem dinheiro, não compra ainda. E quem quer defender a carteira, a melhor coisa é entrar no SGR, nos sinais de ganhos rápidos, com meu colega e amigo Ricardo Afonso, que muitos de vocês do Sala VIP já têm. Então, assinem o Sala VIP para ter o Ricardo Afonso. E ele vai ensinar vocês a vender calls para defender sua carteira. Ah, mas ele podia ter ensinado a vender put, a comprar put para ganhar carteira. Isso o Henrico fez, no lucro acima de tudo, essa semana. Ele mandou muito bem e ele mandou vender, ele mandou comprar put de Petrobras a R$40. Quer dizer, o cara comprou, pagou 30 centavos, vai ganhar R$4, porque está 36. Então, vai outra 3,50. Vale muito a pena. A Levante é uma casa que tem produtos e consultoria para mercado subindo muito, mercado caindo muito, mercado de lado, mercado esperando uma subida, porque a gente sempre está com cenário e, graças a Deus, a gente acerta muito o cenário macro. Isso ajuda horrores na decisão do que fazer. Então, vamos lá para as perguntas. Bom, o Edson Alves. Boa noite, Flávio. Na casa de 36, vale a pena montar uma posição em Petro 4? Eu acho que não vale. Eu não tenho Petrobras 4 na carteira. E Petrobras 4 corre um risco, que também corre 3R Prio, PetroRecôncavo e Enauta, que é terminar a guerra entre Hamas e Israel, e o petróleo para $70, ele está 82. Aí, mas por que a Petrobras vai perder? Porque ela vai ter que reduzir o preço da gasolina, do diesel, da querosene de avião, da nafta, do petróleo que ela exporta, então ela vai receitar menos, o custo dela continua igual, ela vai ter um lucro bruto menor, um EBITDA menor e um lucro líquido menor. Então, eu não monto. Agora, se você quer consultar para o curto prazo se vale a pena comprar 36, conversa com o Ricardo e com o Henrico, que eles ajudam a fazer essas operações de curto prazo. Eu não tenho Petrobras em carteira, não ganhei esses 2-3 anos por causa da parte do risco, e não vou colocar na carteira R$36. Júlio Nogueira, é a primeira vez que vejo um governo abrir mão de receita para investir numa coisa que não tem a ver com a política de investimento. Incrível isso. Eu acho que ele está falando o seguinte, que o governo abre mão de receita, por quê? Porque como o governo tem aí uns 30% da companhia, ele recebe 30% dos dividendos. 30% de 14 dá cerca de 4.300. Se ele distribuísse 30 bi, ele ia ter 30%, ele ia ter 10 bi. Então, ele está abrindo mão desse dinheiro. Porém, ele tem lá as ideias dele de investir na margem equatorial, lá no norte e nordeste do país. Ele quer fazer energia eólica no mar, então tem coisa para investir. O Robson perguntou do balanço de Minerva. Pela primeira vez, depois de 30 minutos, eu paro de falar de Petrobras. Vamos ver o que saiu de resultado. Aceitar todos. Não saiu o quarto trimestre ainda. Vai sair dia 25 de março. A expectativa é de um resultado operacional bom, com boas vendas de exportação para a China, principalmente. Porém, não se sabe ainda como vai sair endividamento e as novas empresas, as novas unidades industriais que eles estão comprando da Marfrig. Então, um ponto de interrogação. Sérgio Menard, boa noite. É sexta-feira, é verdade. O que aconteceu com a Pets hoje? Estava caindo e do nada foi uma das maiores altas da Bolsa. Yuri, eu não sei o que aconteceu hoje, eu não acompanhei, mas eu posso contar para você o seguinte. O Sérgio Zimmermann, por isso que Pets não é com S, é com Z, de Zimmermann, que é o sobrenome dele, que é um baita de um empresário, empreendedor, montou uma coisa muito legal, e ele estaria comprando uma posição grande e a XP também. Mas não sei se é verdade. Eu li isso, acho que foi no Brasil Journal. O Humberto Fuchshater: Lula vai destruir as estatais de novo, o próximo será o Banco do Brasil. Tudo que ele toca vira pó. Banco do Brasil, espero que não. Eu conheço gente que trabalha lá e diz que está blindado. Mas blindado, a gente não tem certeza. A hora em três, vale a pena comprar para receber dividendos? Não mais. Deixa eu ter certeza do que eu estou falando. Porque a Auren pagou grandes dividendos no ano passado por conta daquela indenização das usinas de Três Irmãos. Vamos ver. Agora, ela, data base 1 de março, 40 centavos. Já passou. Se você não tinha em 1 de março, você agora, se comprar, não vai receber 40 centavos. Eu não iria. Ah, uma coisa muito importante. A data que a Vale vai tirar, você recebe os 2,73, é dia 11, segunda-feira. Então, vai lá, quem tem Vale, continue na segunda-feira com Vale. Quem não tem, quer pegar o dividendo de Vale, compra a Vale na segunda e fica dela segunda para terça. Se você vender na terça, não tem problema nenhum, porque já está garantido os dividendos. Goal, a faca está caindo ainda? Pergunta o Renato Brito. Eu acredito que a faca está caindo no mercado e vai pegar a Goal. A Goal já está num preço atraente, mas se o mercado cair de 1,5, ela pode cair 1,5 também. Fechamento de mercado com o mestre Flávio Conde. Melhor evento disparado. Parabéns. Obrigado, Humberto Fuchsreiter. Mário Sanches, nosso amigo, cliente do Sala VIP, que dia 14 estará aqui almoçando conosco. Muito obrigado. Boa noite, Flávio. Minha recomendação para o fim de semana: a conferência. Então, como eu não tenho recomendação, vamos ver o que o Mário Sanches, direto de Porto Alegre, está recomendando. A conferência, filme de 2022, parece bom, filme 1 hora e 48, é um drama histórico, representando o escalão sudeste de Berlim. O principal tema ficaria a conferência de Wellness, chamado Solução Final da Questão Judaica. Está no Prime Video. Então, fica a dica do Mário Sanches. Eu também vou assistir o filme A Conferência, no Prime Video. Muito obrigado, Mário. Um abraço para você. Ótimo fim de semana. História baseada em atos de uma reunião do governo Hitler para discutir a logística para o povo judeu. Eu disse no final, no Prime. Obrigadão. The One Hitman, quanto tempo, hein, rapaz? Faz tempo que você não aparece aqui ou não pergunta aqui. Seja bem-vindo. Você pergunta para mim de Fleury. Fleury, não entendi a queda. Eu também não entendi a queda de Fleury hoje. 1,98 caiu Fleury para 15,34 e ela devia ter subido. Em 5 dias caiu 4,84. Gente chata, né? Year to date cai 14, em 1 ano sobe 9. Vamos relembrar a todos como foi o resultado de Fleury. Central de resultados, eu vi esse resultado rápido. Estou abrindo aqui para... Eu acho tão redondo o Fleury, tão bacana, e o papel não vai, né? Olha lá. Receita bruta cresceu 53%, porque juntou com o Hermes Pardini. O lucro bruto subiu 60%. A margem bruta, que é o que mais interessa para todo mundo, subiu de 22,4% para 23,5%. Ótimo. A margem EBITDA foi de 20,9 para 22,1. Excelente. O lucro líquido de 31 para 81. Não dá para entender, eu concordo com você, porque Fleury cai. E eu vou mostrar para vocês que os múltiplos estão razoáveis. 7,9 vezes o EV/EBITDA para um ROIC de 8%. Então, está ok esse EV/EBITDA. Deixa eu ver qual é o EV/EBITDA médio deles. Ele estava em 11,7, chegou a 6,7, foi para 9. Quer dizer, 7,9 está abaixo aqui da média histórica de 9. Então, tem um pouquinho aí para subir. Sinceramente, parece uma super crow, uma boa compra. Porém, eu desconfio que tem algum problema de atraso de pagamento para o Fleury de planos de saúde. E por isso que o papel não anda. Mas eu vou ler o resultado para ver se aparece alguma coisa aqui. Mas concordo com você, não dá para entender a queda. E o Yuri, todas as petroleiras subiram, exceção Petrobras, dinheiro saiu e foi um pouquinho para as outras, sem dúvida. O Rui Gandara, qual a razão do crescimento de 79% das despesas operacionais da Petro 4 em relação a 22%? Sentido cheiro ruim, é o que eu falei para você de 9,9 bi de impairments e poços que são deixados de lado. O José Edir Martins, grande palmeirense, se não me engano, de Cuiabá, diz. Boa noite, meu amigo. Encerrar a semana ouvindo melhor. Forte abraço para você. E grande pescador, mandou foto de pesca com o irmão dele. O Will pergunta, gostaria de saber se você acha que a ingerência em Petro pode ser pedida no Banco do Brasil. Não, no Banco do Brasil já tem uma regra que é distribuir no mínimo 40% do lucro e já tem 8 datas. Fica tranquilo, só que eu acho que Banco do Brasil, para comprar, tem que ser na faixa dos 50, abaixo de R$ 55,00. Ideal, R$ 53,00. O Sérgio Minato, o que aconteceu com a Uzi Minas 5? Nem eu sei o que aconteceu com a Uzi Minas 5. Subiu 2,16. Tem gente apostando na recomendação. Eu não estou acreditando tanto. O Daniel Moraes, você está muito chique hoje, Flávio, eu não sei se eu conto, eu vou contar de uma entrevista para o Jornal Nacional antes de vir para cá, então não sei se vai sair, então assistam, eu vou assistir o Jornal Nacional. Enfim, qual será o valor por ação dos dividendos? Eu acho que o José Antônio Salazar está perguntando de Petrobras, 109. A Giane de Moraes, muito obrigado, Flávio. Excelente fim de semana para você e sua família. Gostei da elegância. Muito obrigado, Giane. Para você também, excelente fim de semana. E agora a gente tem um filme e a conferência do nosso amigo Mário Santos. O que acha de Três Tentos? Pergunta Sangue, Suor e Foto. Sangue, Suor e Foto. O problema da Três Tentos é que aumentou muito a despesa operacional com aquela nossa nova fábrica que ela montou, se não me engano, para soja, para soja farelo de soja. Então, isso está pegando. Deixa eu ver se o resultado já melhorou. Ó, em um mês ela subiu 9, deu uma melhoradinha. Year to date, ela cai 3, quer dizer, recuperou. Em um ano, ela cai 20, em 6 meses, 22. Este ano não vai ser fácil. Aliás, aviso para quem tem fiagro, está começando a ter no setor agrícola, agropecuário, está começando a ter gente pedindo recuperação judicial. Eu li, se não me engano, no Estadão, jornal aqui de São Paulo, o Estado de São Paulo, falando disso. Fiagro tem que tomar cuidado e tem que assinar o relatório também de fiagros do nosso amigo Felipe Souza. Ele está acompanhando isso e sabe os que pode acontecer alguma coisa. Então, por favor, assinem, tomem cuidado com o fiagro, porque normalmente o fiagro tem um yield mensal maior que um FII, aí a pessoa vai para o fiagro, aí pode acontecer alguma coisa. Não estou falando que vai acontecer isso com o fiagro. Estou falando que eu li hoje de manhã que aumentou o número de recuperação judicial no setor agrícola. Continuando, o Helder, grande Helder, pergunta se é o Petro Day. É o Petro Day. Eu acho que ele está fazendo uma analogia com o Joesley Day. Foi isso, né, Helder? Boa noite, o Ademir. Prazer. Arezzo teve um ótimo resultado e não subiu. CBAV3 teve prejuízo e não caiu. Tem explicação? Arezzo escreveu ontem à noite, foi muito bom. E o papel subiu 0,26. O problema é o seguinte, meu amigo. E pessoal, não tem dinheiro. Não tem dinheiro de estrangeiro indo atrás para fazer subir. E os papéis não estão saindo de lugar, porque o meu dinheiro, o seu dinheiro, pessoa física e fundo de ações também não tem dinheiro. Eu digo que é dinheiro novo para ir no prego amanhã e falar, eu vou comprar mais. Entendeu? Teria que cair mais a bolsa, se é para 124, 122, 120. Eu não sei, não fiz cálculo nenhum. Mas precisa acontecer coisas para cair mais para vir. E eu acho que a faca está caindo e pode cair mais. Aliás, eu acho desde janeiro, quando eu avisei, ó, 130 mil está alto. E essas recomendações que eu faço, Arezzo, Vulcabras, Alpargatas, Ânima, Soma, é tudo recomendação para o segundo semestre, quando a taxa de juros começar a cair nos Estados Unidos, cair mais no Brasil, o dinheiro vem e o varejo vai para cima. É isso. Não é recomendação para subir em março, abril ou maio. Talvez a partir de junho. Helder Petro Palates vai sair? Lógico que não. Petrobras perdeu 70 milhões. Bilhões acontece. Eu não gosto. Né? Essas contas é para vender jornal. Primeiro lugar, sabe aquelas contas? Ah, caiu as ações da Tesla e aí o Elon Musk perdeu 100 bilhões de reais. Primeiro, ele não tinha ganho porque não tinha realizado. Você só ganha ou perde quando realizou. Então, se você tem 50% de uma empresa que vale 1 bi, a empresa vai para 2 bi, você não vende, você não ganhou nada. Aí, quando está 2 bi, cai 50% e você não vende, você não perdeu nada. É só no dia que você vende. E o Bill Gates, sabendo disso, que é uma história entre aspas, ao longo, desde lá de 2000, ele montou uma equipe que ia todo dia vendendo e comprando um pouco de Microsoft, que ele tinha, obviamente, muitas ações, para lá no fim ele ter uma parcela menor. Então, ele foi realizando o lucro dele ao longo da vida e não numa tacada só que joga tudo para baixo. Saca só essa, a JS Belbi, o Nine à esquerda não tem jeito, interfere a Petrobras, Vale, iFood, Uber, etc., miséria na seta. Ô, Paulo Henrique, boa noite, professor Frá, Flávio, boa noite, Robson Teixeira, boa noite, Capelete, boa noite, Renato Maia, parabéns ao Henrico que previu essa catástrofe com Petrobras. É verdade, eu já comentei, vou comentar de novo, na série Lucro Acima de Tudo, que é uma série onde o risco é maior, mas também quando acerta vai muito bem, ele recomendou comprar opções de venda de Petrobras a R$ 40 e depois recompra e ganha um dinheirão, foi o que aconteceu, ou perde só aquilo. Marcelo Mar, só o pingado sem pão de queijo não anima investidores. É verdade, muito estranho a Carlos esse investimento da Petro. Quero saber para onde vai o caixa de 43 bi, eu também quero saber da Petro. O Helder falou que é crash day, eu também, Marcelo. Comprei Petrobras com desconto de uns 10%. Gilmar, o Givanildo, Vale segunda-feira da Tacom, exatamente. O álcool gel, escreveu M, mas para cada um que vendeu, um outro comprou, não esqueça exatamente, teve gente que comprou, porque achou que caiu muito e vai vender quando? Na segunda-feira ou na terça. Eu vou contar um segredo para vocês. O que é negociado das empresas diariamente é em torno de 0,5% a 2, 3% do total de ações que a companhia tem. Então, às vezes, a companhia cai 10% e foi negociado 1% das ações. Os outros 99% ficaram aí. Braço cruzado, quietinho, não comprou nem vendeu. É óbvio que você se somar 1% durante 20 dias úteis, que é um mês, 20% foi negociado, mas não foi necessariamente 20% de pessoas diferentes. A gente comprou, vendeu, etc. Mas pense nisso. Só é negociado por dia entre 0,5% e 2% do total de ações de cada empresa. raramente vai a 4%, 5%. Hoje foi negociado, quer ver? Hoje foi negociado de Petrobras, 14 bilhões. E a Petrobras vale, quer ver? A Petrobras está com valor de mercado de 386 bilhões. 386 bilhões, 10%, 38 bilhões. 1%, 3,8 bilhões. 14 bilhões vai dar aí uns 3, 4%. Gostou da conta? O resto está tranquilo, olhando a banda passar. Boa noite, olha o Saulo aqui. Será que Bova chega a 120 na semana que vem? Boa pergunta. Eu acho muito baixo. Tiago, professor, boa noite. Fala sobre Rani, já acumula queda sobre queda. É verdade, o resultado decepcionou bastante, mas veja o mata-mata de domingo, que eu vou falar que não é para vender. O Pace do Corinthians, invisto em pedaço normal, mundo das bolhas de dividendo. Na verdade, o mercado ficou mal, concordo. Fleco, por exemplo, não distribui quase nada de dividendo e está sempre lá em cima. Exatamente, estou com você. A gente compra uma companhia, Pace, pelo conjunto da obra, não é por causa de uma coisa. Quem foi embora, quem só estava por um. O Ângelo Zagotti, quem garante que o Banco do Brasil está bem blindado? Você tem toda a razão. Nem Vale está, nem a gente está. O STF está aí de olho em todo mundo. O Daniel Floripa, Helder, parabéns, continue comprado. José Antônio Salazar Neto, o dividendo ficou em 1,088. Eu acho que tem esse 9 antes do 8. O César Maia me pergunta o que eu acho da Copasa. Eu gosto da Copasa. Eu acho que ela está barata, mas ela pode entrar naquela federalização junto com a CEMIG para diminuir a dívida do Estado de Minas Gerais, que é incríveis 160 bilhões de reais. PL baixo da Copasa, 6,1%. EV EBITDA baixo, 4,6%. Dividend yield, 13,7%. Então, pode comprar. Passou no crivo. A Maria Martins, parabéns, Maria, pelo Dia das Mulheres. Eu tinha esquecido de falar para você. Sobre as operações atípicas, né, geraram 10 milhões de reais na queda do ativo. É verdade, sempre tem. Olha, historicamente, sempre tem uma ou algumas operações atípicas de Petrobras antes de ser divulgado o resultado. E tinha uma época, eu acho que era no governo, acho que era no Temer ou no Bolsonaro, que era divulgado sexta-noite. Então, você ficava em suspense sábado e domingo. Era horrível, horrível. Robson Show, boa noite. É, Gerdau e Trisul é uma boa hora. Não acho uma boa hora para Trisul. A Trisul está com volume de unidades residenciais não vendidas enormes, enormes. Portanto, não vale a pena, não vale Lave, não vale Moura do Bex, na minha opinião, não vale Mitre, vale a pena direcionar. Gerdau, eu acho que ainda cai mais. O Paulo Henrique Pereira escreveu, Henrique ganhou mais 3%, é verdade, foi uma bela operação. Pessoal, não tem mais perguntas, vai lá, pessoal, vai no like, dá um like, repassa também e assista na quinta, às 5 horas da tarde, no domingo, o mata-mata de papel celulose, Suzano Clabin e Irani, que está muito bacana. Dá o like, escreve comentário, passa para os amigos. Tenha um ótimo fim de semana, bom descanso e até segunda-feira. E obrigado pela audiência e pela paciência a semana inteira. Tudo de bom.